Oi? Alguém pediu a minha opinião? Ah, tá bom, mas acho que eu vou falar mesmo assim. Trinta anos antes do Pantera Negra pisar em terras estadunidenses, um príncipe africano já havia ido lá. Mas não para estabelecer acordos diplomáticos, e sim numa missão muito mais nobre: encontrar uma mulher para se casar. Eu sou Álvaro Menezes e esse é mais um episódio do Alguém Pediu a Minha Opinião? O podcast onde, mesmo que você não tenha pedido, eu vou falar sobre as mais diversas obras culturais e do entretenimento que eu já experimentei. E hoje temos puro suco de nostalgia com um filme que marcou a infância e juventude de muita gente ali nos anos 90, na sessão da tarde, estrelado pelo ícone da comédia Eddie Murphy, Um Príncipe em Nova York. E hoje vai ser um episódio bem diferente dos que eu já gravei, porque hoje eu não vou estar sozinho. Chamo agora virtualmente para conversar comigo sobre este filme maravilhoso, Vinícius Antunes, mais conhecido na internet como Cacofonias.
Bem-fazejos, ouvintes, que honra estar aqui. Eu sou o primeiro convidado, é isso mesmo que eu entendi?
Isso mesmo, cara. Tu é o primeiro convidado aqui desse
Porra,
podcast.
obrigado, cara. Obrigado. Estou aí desbravando territórios e, pô, adorei o tema, porque assim, meu sonho era ser o Ed Murphy. Se eu pudesse escolher, você gostaria de ser alguém? Eu ia falar, cara, eu quero ser o Ed Murphy.
Cara, e eu vou confessar aqui uma coisa para você. Teve dois motivos para escolher esse tema. Primeiro foi o anúncio aí da continuação, que nas últimas semanas voltou-se a se falar muito sobre Um Príncipe em Nova York, por causa aí que saiu o trailer do 2. E o segundo é porque eu ia gravar com você e eu não conheço um maior fã de Ed Murphy do que você, cara.
Cara, isso é impressionante, né? Porque o Ed Murphy, pelo menos aqui no Brasil, assim, ele é visto como algo meio bobo, assim, né? As pessoas não curtem muito, assim. É muito ligado àquela comédia meio assim, ah, Sessão da Tarde e tal, né? Mas ele é um comediante sinistro, né, cara? Que lá fora, nos Estados Unidos, é muito valorizado, que ele é disruptivo no stand-up, no cinema, em vários lugares, ele, pô, foi marcante, assim, né? Então acho que a gente olha com um olhar meio infantilizado pro Ed Murphy, né? E por causa dos filmes dele que fizeram sucesso aqui e tal, é um humor meio bobo, de fato, mas que eu gosto muito. E não conhece outros tipos de trabalho dele, né? Mas ele fez agora pra Netflix o Dolemite, Dolemite, né? Não sei como é que se pronuncia.
Dolemite. Meu nome é Dolemite, né?
Que é sensacional, assim, sobre comédia, né, também. E as participações dele no, por exemplo, no Comedy em Cars do Seinfeld é maneira também, a participação dele. Então, ele cantando naquele filme Dreamgirls, né, também é maneiríssimo e tal. Então, ele é um cara que canta, dança, e faz comédia. Ele é um artista completão, meu. Porra!
Então eu tô aqui com o especialista Andy Murphy.
Cara, e ele tem 10 filhos, né? Isso já diz muito também, né? O cara que tem 10
Cara,
filhos, meu irmão. Putz grilo, né?
não sabia disso não, cara.
Cara. Você falou aí, especialista de Murphy, a gente começa a dar dados assim. Pô, o cara tem 10 filhos.
É capaz até de tu ser um filho do Ed Murphy também, né?
Pô, cara, eu pareço um pouco com ele. Se você olhar bem assim, você vai ver que a gente tem muito em comum. Mas
Parece.
eu também gostaria de ter 10 filhos. Se eu tivesse o dinheiro do Ed Murphy, eu não teria dúvida. Eu teria uns 10 filhos também, que eu adoro criança.
Inclusive, você tem apresentado filmes do Ed Murphy pro Chico, né? O seu filho.
Tenho, isso é uma das minhas funções como pai. Eu falo assim, pô, se eu sou pai, eu tenho que melhorar a vida do meu filho, né? Então eu apresento essa grande cultura edmurfística pra ele, vai acompanhando. Tem uns que ele gosta mais, outros ele gosta menos. Ele gostou, por exemplo, do Tira da Pesada 1, ele adorou. Ele viu todo, assim. O 2 ele já não conseguiu ver todo, ele encheu o saco. Mas de fato, um é melhor que o 2.
Tá na minha lista aqui pra assistir, que eu assisti quando eu era muito novo, não lembro quase nada.
Cara, isso é uma coisa que eu tô fazendo agora, porque assim, ah, você já assistiu tudo do Ed Murphy? Provavelmente, assim, quase tudo. Só que assim, tem coisa que eu já assisti há tanto tempo que eu não lembro mais, assim. Então tem que ver de novo pra tu. Até porque hoje eu vejo com outra cabeça, né? De quem trabalha com comédia. É diferente a experiência.
Sim. Inclusive, eu reassisti o Príncipe em Nova York ontem para poder gravar o podcast. E eu me toquei, assim, que a última vez que eu tinha assistido ele tinha sido na Sessão da Tarde, quando eu era criança.
É, exato,
Aí tem coisas, assim, que eu lembro dele, que é coisa de criança mesmo, assim, que tinha piadas, cenas, assim, que eu não entendia na época, né? Tipo,
sim.
eu lembro muito mesmo da cena que ele bate no bandido lá na lanchonete, porque era uma coisa de criança, assim, de ter ação dele.
Herói, né?
É o herói, eu lembro dele puxando ali o cabo de vassoura ali do esfregão, puxando e dando uma surra no cara, que inclusive eu tava revendo ontem, é o Samuel Jackson.
Que doido,
né? O que faz o bandido, né, cara?
Não,
que
e doido. Assim, logo na primeira cena que ele aparece, né, foi como aprendi o que era pênis, cara, porque eu lembro até hoje que ele tava...
Eu ia chegar nesse assunto, sim.
Eu tava vendo com meu pai... Eu lembro que ele tava na banheira e saía a criada dele debaixo d'água e fala: "Senhor, seu pênis real está limpo."
E é uma coisa louca isso, porque eu tenho na memória de que não era, mas você lembra se era censurado isso quando ele passava
na cidade? Não, não. Eu lembro de eu virar pro meu pai e falar assim: "Pai, o que que é pênis?" Aí eu pinto. Ela tava limpando o pinto dele.
Inclusive elas ficam com os peitos de fora, né?
É, cara, mas assim, anos 80, 90 valia tudo, amigo.
Que o Príncipe de Nova York, ele foi lançado em 88, ali finalzinho da década de 80, mas eu acho que quase todo mundo aqui no Brasil teve uma experiência com ele na década de 90 mesmo. Né?
Mas assim, a gente também tá ficando muito moralista, né? Eu sei que tem gente que vai discordar do que eu vou falar, claro, mas é parte do jogo, mas essa cena não é sexualizada, se você notar. Ela de fato é. Aí você pode questionar a relação de empregado e trabalho. De empregado e patrão, tal, etc. A questão de submissão, etc. Mas não é isso que eu tô analisando. Tô olhando do ponto de vista sexual. Não é uma cena sexualizada. Tem uma mulher limpando o pênis dele, mas não diz assim: "Ai, senhor." Não, ela fala como uma funcionária mesmo: "Senhor." Uhum. E a graça tá nisso, né? É aquele negócio assim. É aquela piada de salão que a gente fala: "Pô, o cara é tão rico que ele não limpa a própria bunda. Tem alguém pra limpar a bunda dele, né?" Essa imagem que se passar, a ideia é, a primeira cena é pra mostrar que ele é tão sinistro que ele não lava o próprio pau. Tem alguém pra limpar o pau dele. Então essa não tem uma sexualização disso. É mostrar assim: cara, o cara tem criados pra limpar o pau. Então isso é curioso.
Eu vi um story seu, você falando que os filmes do Ed Murphy são legais dublados, né? Por causa do dublador.
Do dublador dele, que é o Mário Jorge. E que hoje seria uma coisa muito criticada, né? Porque ele é branco, né? O Mário Jorge.
Sim.
E hoje tem muito esse debate. Ah, negros tem que dublar negros? Como é que é isso e tal? E o Mário Jorge é branco e ele dubla outras pessoas também, como o John Travolta, outros famosos, assim.
Sim, sim. Excelente dublador. Então, e aí, a pergunta é: Ed Murphy dublado ou Ed Murphy original?
Cara, é engraçado, os dois são muito bons, assim. O que eu fico satisfeito em dizer é que, assim, o dublado, ele não deixa a desejar pro original, né, cara? Assim, embora o Ed Murphy seja incrível, mas o dublado, ele tem o mesmo ritmo. Porque, assim, qual é o difícil de dublar o Ed Murphy? O Ed Murphy é um cara que tem um ritmo frenético. Isso é o que eu gosto do estilo de humor dele, que eu particularmente bebo muito nessa fonte, que se você deixar o Ed Murphy falar, ele vai falar 500 horas. Eu tenho um pouco disso também, né? Mal me comparando, mas assim, né, só dizendo que é uma influência, de fato. Então eu gosto daquele... A gente acaba imitando quem a gente gosta. E eu gosto...
Um parênteses aqui pra quem não entendeu, o Caco, ele trabalha com humor.
Isso.
Foi roteirista do Zorra, trabalhou já no Sensacionalista.
Isso, e faço comédia também, partindo de mim, não só dos textos, mas partindo de minha pessoa também, que você pode acompanhar... Nas minhas redes sociais, eu sou Cacofonias em todas as redes. No Minuto de Silêncio, que é o meu podcast, eu faço diretamente comédia, não escrevendo pros outros. Embora minha maior habilidade talvez seja escrever pros outros, porque eu vivo de escrever pros outros mais do que de escrever pra mim, né?
Sim, então, voltando, eu puxei esse tema porque ontem eu tive a experiência de assistir ele legendado. Eu fui começar a assistir e eu pensei, vou assistir com o áudio original, que a minha lembrança é dele dublado, né?
Isso.
Aí, no começo, tem aquela cena do casamento improvisado, do casamento arranjado dele.
Isso.
Quando a moça entra e tem aquele servo dele que começa a cantar.
Isso.
Aí ele começa a cantar, aí eu achei legal, mas eu comecei a lembrar. Cara, eu lembrava que essa cena era mais engraçada. Aí eu peguei e botei no dublado, velho.
É diferente, né?
É tipo assim, no original é uma cena bacana, porque o cara canta bem, ele manda bem, assim, é engraçado porque ele tem uma voz bem aguda, mas o cara manda bem, mas só que no dublado, velho, fica uma cena cômica, tipo,
cara,
o original é assim...
She's your queen to be, a queen to be. Yes.
E na versão dublada ficou assim.
Deixa eu dar uma espécie de explicação disso, né?
Sim.
Porque, assim, o Ed Murphy, ele canta, de fato, né? Ele canta. Ele é um cara que já fez filme cantando. Ele usa o canto em alguns filmes dele. Se você notar, tem algumas cenas de filmes dele cantando. Por exemplo, Príncipe das Mulheres. É o Príncipe das Mulheres, se eu não me engano?
Pô, não conheço esse não, cara.
Não, não é o Príncipe das Mulheres, não. É o Espião. O Espião tem uma cena que é ele cantando. Ele fala assim pro cara, tem aquela cena clássica dele, que é de comédia, que é assim, chega na mulher e faz o que eu vou te falar, sabe como é que é?
Sim,
aí
sim.
O cara tá com um ponto, né, essa cena é clássicaça, 500
pontos. Ah, isso é clichê, sim, sim.
Aí o cara tá com um ponto, e o cara tá repetindo o que ele tá falando, só que tem uma hora que ele começa a cantar, só que ele canta bem, e o cara não, entendeu? Então o cara começa a falar pessimamente o que ele tá falando, sem sentido. Então ele usa essa coisa dele cantar. O que provavelmente acontece nessa cena, que em português é mais engraçado, porque como ele é cantor, ele simplesmente canta em inglês. Em português deve ser uma defesa do dublador, como ele não canta tão bem, o que, que ele faz? Ele sacaneia o canto, né? Porque uma forma de você cantar quando você não canta bem é você zoar a forma como você tá cantando, né?
Sim, sim.
E aí acaba sendo se tornando mais engraçada. Porque quando você é bom de fato em alguma coisa, não é engraçado, né? O Ed Murphy cantando, dane-se.
Mais pra frente tem Sexual Chocolate, que é a banda lá do...
Isso, ele cantando.
É ele cantando mesmo, porque é ele fazendo outro personagem lá. Ali também é bem... Mas agora nessa aí é cômica, tanto a original quanto a dublada. A dublada ainda fica um pouco mais zoada, mas a original também é bem engraçada.
Chocolate sensual! Eles tocam paca, concordam? Pra minha criança é o futuro. Obrigado! Eduquem-a bem, deixem-na seguir. Mostrem a beleza que elas podem ter. É só dar um senso de orgulho e facilitar.
Sim, mas o Ed Murphy tem isso de cantar nos filmes, de fato. Se você for ver, tem vários filmes
que ele canta. Ah, nunca tinha reparado nisso, cara.
É porque não são muito, cenas muito grandes. No seu Dream Girls, que ele canta mesmo, nos outros são passagens que ele canta, assim, pra fazer uma piada, pra fazer alguma coisa assim.
E é isso, pra falar a verdade, eu sempre assisti Ed Murphy dublado, cara. Eu acho que ontem foi a primeira vez, assim, que eu tive a experiência de ver no áudio original.
É, tem um show dele que vale a pena, né, que é... ver no original, até porque eu acho que não tem dublado, que é o stand-up dele, né, na Netflix.
Ah,
eu
sim.
Acho que aí vale muito a pena todo mundo ver no original, porque aí a performance dele mesmo vale... Que é Delírio, né, o nome. E vale muito a pena ver. Então vocês procurem Delírio, que é o show de stand-up, que assim, ah, tu vai ver, pô, mas um monte de piada que eu já vi, que não sei o quê. De fato, porque muita gente copiou esse show de stand-up. Se você for hoje show de stand-up aqui no Rio, tem gente que faz as piadas que ele tá fazendo lá naquela época. Isso é sério, já vi.
É o quê? Década de 80?
É década de 80, ou final da década de 70. É década de 80. Ele faz um show, é muito disruptivo assim, esse show, que ele faz uma porra que fica assim, caraca, que é isso que esse cara tá fazendo pra época, assim, era...
Pô, cara, que legal.
É um show bem agressivo até, assim, vale... É o outro Ed Murphy, não é esse Ed Murphy. A gente sempre viu o Ed Murphy, que eu tava te falando, né, com uma coisa meio infantil, assim.
Sim, acho que é por causa dos anos 2000, que ele fez filmes ali como o Creche do Papai,
sim,
o Grande Dave, que ele, o Doutor Dolittle, que é o que muita gente lembra, né, que é uma pegada mais infantil.
E por outro motivo também, que a gente teve contato com o Ed Murphy na nossa infância, né, nos anos 90. Uhum. Mas não, esse show dele, Delírio, é bem pesado. É bem pesado.
Uhum. Inclusive no próprio Príncipe em Nova York tem algumas piadas assim bem pesadas, né? Lá que fica no caso com os barbeiros lá, né? Que são feitos pelo próprio Ed Murphy e o Arsenio Hall, que é o parceiro dele lá.
É, então, esses barbeiros, eles têm uma função que é muito comum na comédia também, de você ter um núcleo paralelo que é dos escrotos, né? Tem um. Uhum. Se você botar muito. Tem muito. Desde TV Colosso e por aí vai, tem um núcleo que é de pessoas escrotas que comentam. A família Clamp tinha isso também, né? Que era aquela família dele que peidava, que fazia. Sempre tem. O Ed Murphy usa muita estratégia, tem um núcleo da escrotidão, né?
Nos Muppets tinha aqueles velhinhos que ficavam comentando ali.
Uhum. Isso, muito bem lembrado. E, cara, no 2. Cara, no trailer já tem piada pesada pra
caralho. Caraca, velho, eu ia chegar nesse assunto mais na frente, mas já que você já adiantou, velho, piada com criança da África, velho.
É um chute, um chute muito bem dado no politicamente correto, sim, e que eu acho interessante porque ele é negro, né? E aí, cara, o movimento negro vive essa questão, né? Vamos cancelar, não é, vamos cancelar um negro, que é o maior representante da comédia negra nos Estados Unidos, porque ele fez uma piada com a África. Aí você faz o quê? Sabe, não tem o que fazer, né?
Aí buga todo mundo.
Aí buga todo mundo. Mas assim, o que se pode dizer é que ele fez isso porque ele é dos Estados Unidos, você pode dizer isso. Mas a verdade, cara, é que essas piadas sempre foram comuns, né? Que é a primeira vez na história que a gente tá parando pra pensar no sentido por trás das piadas, que as piadas sempre foram ficção. O que você fala não é o que de fato... Ah, não é porque você fez essa piada que você quer que as crianças morram. Você fez por fazer, né? E é a primeira vez que a gente tá parando pra refletir. Pô, mas é legal fazer isso? Não é legal? E a gente até um tempo atrás simplesmente fazia sem refletir sobre as piadas.
Sim. Inclusive tem algumas piadas assim que são bem sutis. Ontem mesmo eu prestei atenção em uma que... eu não sei se foi viagem da minha parte, mas... Logo quando ele chega na rua, tem uma senhora que pega, né, joga o lixo na rua, aí cai uma garrafa de vidro quebrada. Aí ele chega assim, todo deslumbrado, pega aquela garrafa. Eu lembrei, eu acho que tem um filme, eu esqueci o nome, cara, que cai uma garrafa de Coca-Cola na África, que a galera fica deslumbrada com aquela garrafa, tipo uma coisa do primeiro mundo, né? Aí você acha que vai ser essa piada, né, do cara da África, que veio de um país do terceiro mundo, né, se deslumbrar com a garrafa. Ele, olha como o povo americano é maravilhoso, eles podem jogar seu próprio vidro na rua, aí já quebra, né, já tem essa quebra.
Isso, é maneiríssimo, né, porque ele fica espantado com a decadência, né. Isso é maneiro, porque é um filme, né, embora ele não seja africano, né, mas por ele ser negro, ele é um filme que muito antes de Wakanda dava protagonismo à África, né? Não só o negro, mas é falar, pô, a África tem lugares foda, tem lugares ricos. Então, cara, isso muito aí, hoje tu pega qualquer playboyzinho que vai no cinema, paga 70 conto e fala, pô, Wakanda, não sei o quê, Wakanda, representatividade. Cara, pô, isso já era feito, sabe? Então, eu acho que a geração atual, o que tem de negativo, de certa forma, é dela renegar o que já foi feito, né? E isso já foi feito, de fato.
O Wakanda deve muito a Zamunda, né?
Pô, por que não, né?
É
um lugar avançado também, tudo isso. Tanto que no final, são eles que vão pra lá, né? Não é o Ed Murphy que mora em Nova York. Eles é Nova York e que vai pra lá.
E tem uma coisa bacana, né? Que se fosse um filme, assim, mais piegas... Poderia terminar com ele renunciando todo o reinado dele pra ficar com a mulher. Mas no final a própria mulher também escolhe, que ela fala: ah, você largaria tudo isso por mim? Aí ele: ah, eu largaria. Aí ela: não.
Exato, exatamente. É um filme que não tá naquela lição de... Aí também tem muito a ver com a cultura norte-americana. Não tem aquela lição de moral que a riqueza é ruim, né? Isso aí é boa, né? Tanto que ela não quer que ele renegue, não, pelo amor de Deus, não renega não, vamos continuar juntos, né? Então o filme tem isso. Como é difícil a gente analisar cena a cena, né? Porque a gente ficaria aqui 10 horas, interessante que a gente já tá analisando também certas perspectivas do filme, pra quem não conhece, né? E então acho que uma é essa, a riqueza da África, outra é esse, como o enriquecimento é visto de uma forma norte-americana como positiva, né? Quanto mais rico, melhor. O pai dela é o grande representante disso.
O pai dela é aquela velha história americana, né? Do cara que começou do nada, aí ele chegou no auge, né? Inclusive, quando o Akin, o personagem do Ed Murphy, vai na casa dele, né? Aí ele fala, um dia você pode ter uma casa que nem eu, também comecei do nada. Isso. O Akin olha assim, tá bom, legal. o cara tem um palácio.
Exatamente. Então é isso, esse pai dela, Ele, se é um filme nacional, ele seria um escroto, né? Se fosse um filme aqui do Brasil, ele seria o escroto, o cara que no final tem que se dar mal.
Verdade.
Mas lá, ele é simplesmente um cara que quer ver a filha bem. E ele acaba bem o filme, não acaba mal, o pai dela. Que pra gente parece meio vilão o pai dela, né? Que é aquele cara só interesseiro e tal. Mas ele é o típico norte-americano, né, cara? Ele é aquele meio Homer Simpson, né?
É, verdade. E a gente tava falando dos barbeiros, que são feitos, personagens feitos pelo próprio Ed Murphy e o Arsenio Hall. Foi nesse filme que começou essa pira do Ed Murphy, né, de fazer vários personagens no filme? Ou teve algum antes que ele fez isso?
Cara, eu não lembro se ele já tinha feito vários personagens em filme, não. Mas, de fato, depois ele começou a adotar isso em vários, né? Eu já vi muita gente criticar, falar, pô, tira vaga de vários atores.
Ed Murphy destruindo empregos.
É, ele é muito egocêntrico, não sei o quê. Cara, mas por outro lado, uma coisa tem que ser dita do Ed Murphy. Cara, o Ed Murphy vende o filme por ser do Ed Murphy, né, cara?
Do Ed Murphy, é verdade.
Então, assim, os filmes do Ed Murphy, ele é um dos poucos atores de Hollywood, né? Tipo, Stallone, Schwarzenegger, o Ed Murphy, né? É daquele que você vai ver o filme pelo cara, né? Você nem quer saber muito qual é o nome do filme. Tu vai ver, é o novo do Ed Murphy. Tu vai lá ver, né, cara?
Verdade.
É, então ele tem isso. Ele tem isso.
E eu não acho que seja uma coisa de ego, porque meio que virou uma marca dele, né? Tipo, a galera quer ver, ó, quando o Ed Murphy vai superar, vai fazer mais personagens. Chega ao ponto lá do Professor Aloprado, que, se eu não me engano, ele faz... Toda a família dele é feita por ele, né?
Isso, menos o garoto, né?
Que tem menos o garoto, é que aí já fica difícil. Teria que ser o pequenino.
O garotinho novo, que ele não faz, mas assim, ele faz todo aquele núcleo lá. E é interessante, assim, porque você vê ele de diversas formas. E, cara, eu acho que pra ele deve ser muito bom... Pelo seguinte, cara, porque ele tem um defeito de atuação, é de um defeito, que acabou virando uma qualidade, que ele é sempre ele nos papéis, né, cara?
Ed Murphy é sempre Ed Murphy.
Então eu acho que ele deve ter feito isso pra mostrar que ele é ator também. Porque ele é engraçado sendo ele. Então todo protagonista dele tem muito poucas variações. É mais de profissão do que de atuação. Então, quando ele joga isso pra outros personagens, né... Ele pode dar características que ele não dá no protagonista dele. Então, quando ele faz os barbeiros, você não imagina que é o Edman. Você só descobre quando você lê, né?
É, eu ali o barbeiro principal eu percebi. Agora, eu não sabia que aquele o judeu, o velhinho branco...
Branco, cara.
É ele também, eu não sabia. Ele branco, cara. É o primeiro caso de whiteface.
Whiteface.
whiteface de judeu ainda.
É, exatamente. Ele, inclusive, se circuncidou só pra fazer esse papel. Então, cara, eu acho que deve ter sido muito nessa pilha. Assim, pô, todos os personagens que eu faço, o meu protagonista é sempre igual, né? Então, os secundários eu vou fazer diferente, né?
Falando do Príncipe de Nova York, ele tem uma característica meio assim de... Inclusive dos próprios barbeiros, tem uma característica meio de sketch, né? Que você vê que tem algumas cenas ali que são meio separadas, tipo a do barbeiro, o Soul Glow.
You can be all the things you've always wanted to be. Beautiful, sexy, easy as 1, 2, 3.
Just love yourself! Just let it shine through. Just let your soul, baby.
O reverendo Brown, também, que tem aquela cena muito hilária que é feito pelo... O reverendo Brown é feito pelo Arsenio Hall, né? O parceiro dele lá.
Isso.
Que é muito hilário, eles tendo o concurso de Miss Consciência Negra dentro ali da... Eu não sei se é uma igreja aquilo, mas parece um culto, né? Muito engraçado o reverendo Brown, cara.
É, então, isso é maneiro também, porque ele, como é um cara da comédia, né, ele não pensa só no roteiro tradicional de filme, né, ele tem cenas que são só pra efeito de comédia, né, então ele faz aquilo que às vezes não precisaria estar na narrativa. É um extra, assim, pô.
Se tirasse, não faria falta, mas só que não tem falta pro roteiro, mas é muito hilário, cara.
Exatamente. Não, isso são coisas emblemáticas, né, cara? Que todo mundo lembra, assim.
Sim, dele... essa questão mesmo que eu falei da infância, que eu tinha as memórias, a minha lembrança era dessa questão. Até por eu ter tido uma formação na igreja evangélica, pra mim era a mesma coisa que tava vendo um culto da igreja ali, cara. É muito, sim, tipo sim. Assim, de forma parodiada, né?
Sim. Não, e são coisas que vão, falam muito ao... aí depois, eu agora revi vários filmes dele, né? Tu vai vendo quantas questões do movimento negro dos Estados Unidos são postas nos filmes que a gente nunca percebia quando era criança.
Verdade.
Tem um debate num dos filmes, cara, que eu não lembro... eu acho que é no... O Príncipe das Mulheres. É no Príncipe das Mulheres. Que é uma mulher assistindo basquete. E ele, o homem, que não gosta de basquete. Então eles falam de Chicago Bulls, tal. Então, tem, cara, sempre o entorno dos filmes da Ed Murphy tem menções a rappers, a NBA, a várias cantores, Michael Jackson, por exemplo, a vários outros negros são mencionados e são inseridos no filme. Ou seja, ele é todo permeado por uma cultura negra que a gente não percebia, né? A gente percebe hoje, vendo, cara, é Malcolm X é citado no filme.
Sim, sim.
Então a gente vê assim, caraca, eu nem reparava que tinha isso.
Inclusive, a própria personagem que ele se apaixona em Nova York, tem uma questão ali de empoderamento feminino, né? Que ela é uma mulher que ela não quer casar com um cara pela riqueza, ela quer alguém que realmente ela gosta. E a mesma coisa dele também, né? Que ele... Lá ele não queria... Tipo, a mulher foi criada... A que foi arranjado o casamento pra ele, a mulher foi criada pra servir a ele, fazer tudo que ele gosta, e ele rejeita aquilo, né?
Sim, e cara, tem uma coisa que eu acho sensacional nos filmes dele, que ele vai numa linha totalmente diferente, por exemplo, do Renato Aragão, né? Porque a gente pegar aqui um grande comediante nosso, fez filmes infantis e tal, tudo isso, filme, o Renato Aragão, né?
Sim.
O Didi. Ele, quando ele ia pegar uma mulher... Nos filmes, ele botava uma mulher que era totalmente diferente dele, né?
Sim, é verdade.
Pegar o Didi, nordestino.
Didi é o cara feio, o maior pegador de gostoso da.
Isso. E o.
Da TV.
Ele botava mulheres modelo. O Ed Murphy, ele não é um cara feio, né? Igual o Didi. Ele é um negro
cara
normal, norte-americano, né? Bonitão, bonito. Né? Também não é um galã, né? Mas ele não fica colocando louras modelos de protagonista, tal. Ele coloca mulheres negras e que são mulheres bonitas, mas nem todas são. Caraca, essa mulher negra mais linda dos Estados Unidos.
Não são naquele padrão de beleza, assim, né?
Não são.
Beleza negra.
São negras muito bonitas, mas são negras bonitas ali que combina com o Ed Murphy, né?
Do cotidiano, né? Mulheres.
Alguns filmes são umas negras mais bonitas. Por exemplo, esse O Príncipe das Mulheres. Cara, ele sai com várias mulheres e todas são negras bonitas. E aí é uma coisa interessante que ele não coloca as brancas nesse papel. Então ele é um cara também que deu muito emprego pra negro, destaque pra negro no cinema. E na vida real ele já foi casado com algumas brancas, isso é curioso.
Não sabia dessas fofocas da vida real do Ed Murphy. Cara, e tu esperava que tivesse, 30 anos depois, eles fossem fazer uma continuação de Um Príncipe em Nova York?
Cara, a primeira vez que eu vi a notícia, deve ter um ano mais ou menos por aí, eu achei que fosse fake news. Eu vi, porra.
Não é possível.
Aí eu comecei a ler, aí eu falei, caraca, que maneiro. E assim, fiquei um pouco preocupado, né, porque, cara, é um tal de estragar a memória que você tem por fazer uma merda só pra fazer, né? Mas eu pensei assim, cara, esse filme tem uma coisa boa, assim, porque o Ed Murphy é um cara que não mudou muito de estilo, né? Ele não mudou muito. Você assiste coisas do Ed Murphy, ele teve essa pegada um pouco infantil em alguma época, cara, mas agora voltou com força, assim, na comédia. Eu vi o Comedian Cars dele com o Seinfeld, que eu achei bem impressionante, que ele falou assim, o Seinfeld pergunta pra ele, o que você faz? Ele falou assim, eu fico no sofá vendo TV. Aí ele fala assim, mas você não faz nada, assim? Ele, não tem mais vontade de fazer nada. Aí eu achei foda, porque assim, se ele saiu pra fazer, é porque de fato ele teve vontade de fazer.
É um bom sinal, né? Alguma coisa tem aí pra... Alguma coisa de novo tem pra... É porque é uma coisa que eu penso mesmo, assim, o que esperar pra esse filme, é porque muito do humor do Príncipe de Nova York, muita coisa assim tem relação com ali com os anos 80, início dos anos 90. Eu queria saber assim como é que eles vão atualizar isso pros dias de hoje, né?
Sim,
e fora que ele usa aquele velho clichê também do filho perdido, que ele vai voltar pra encontrar, que ele não sabia.
Isso, e inclusive tem uma coisa que é interessante, é que assim, é um filme que seria impossível com a internet, o Príncipe de Nova York, né? Porque era só você dar qualquer Google que você descobriria tudo sobre ele, né, cara? E esse anonimato é interessante, porque não tinha telefone, até pra comunicar certas coisas, tem a parte no final que ele sai. Um celular você resolvia o problema ali, sabe?
Aham, uhum, verdade.
E pra descobrir quem ele era na internet, você descobriria tudo. Então é um filme que só funcionou porque não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. E como eles vão fazer essa atualização pros dias de hoje, com tecnologia, com tudo, vai ser interessante também. Não pode ser um mistério desse nível.
É. Pois é, tá aí marcado pro dia 5 de março de 2021 na Amazon Prime Video.
Isso.
É um serviço que eu acho que quase todo mundo tem hoje em dia, né? Sim, porque é barato, né? Em comparação aos outros, acho que todo mundo vai poder ver.
É, ou usa de amigo também, né?
É, uso de amigo, ou bar... Não vou falar isso, não.
Não, mas pra quem não pode, né? Até tantas pessoas, você pode...
É, verdade. Eu tava vendo, inclusive, o diretor desse novo, eu tava achando que ia ser o mesmo diretor, né? Que o diretor do original é o John Landis. Que uhum. É um cara ali que ficou conhecido ali bastante na década de 80. Ele fez o Lobisomem Americano em Londres. E fez um filme, tinha feito um filme antes com o Ed Murphy, que foi o Trocando as Bolas. Já o diretor desse novo é o Craig Brewer, não sei se eu tô pronunciando certo, mas ele já fez algumas coisas com o Ed Murphy, como, por exemplo, o Meu Nome é Dolemite, que você falou e que já assistiu. Você pode dizer, assim, o que achou, até pra gente saber o que esperar, né, desse diretor com o Príncipe Nova York 2.
Eu achei muito bom mesmo, mas é um filme... É diferente, pra quem gosta do filme na linha de O Mundo de Andy, que não sei se você viu, com o Jim Carrey.
Sim, sim.
É um filme que conta a história de um comediante, é uma biografia. Então não é um filme de comédia besterol e tal. Tem comédia porque o protagonista é um comediante, né? Logo tem comédia. Mas é a ideia de um comediante fracassado, o Dolemite, e que ele consegue dar a volta por cima e se tornar famoso. E foi um cara que... De uma comédia muito marginal nos Estados Unidos e tal. Então é meio... Vamos reabilitar esse cara. Vamos pegar esse cara e vamos trazer ele. Porque pouca gente conhece no mundo esse cara. Então o Ed Murphy é como se estivesse apresentando ele pro cinema, né?
Cara, a gente passou aqui já dos 30 minutos.
Boa.
Pra encerrar aqui, eu vou perguntar aqui pra tu... Uma cena favorita e um personagem favorito desse filme.
Pô, a minha cena favorita eu já falei, que é Seu Pênis Real Já Está Limpo, que é a cena que mais me marcou.
Marcante.
Muito impactado com essa cena. Eu lembro desse filme, eu lembro dessa cena. Assim como eu lembro do Rápido do Menino Dourado, eu lembro dele fazendo mixagem.
Mixagem. Na... Sim, sim.
Então tem
uma... Cara, eu, quando eu era criança, eu tinha um cagaço desse filme, velho, do Rápido do Menino Dourado.
Demônio.
Uhum. Eu só fui assistir depois de mais velho.
Eu adorava esse filme, muitas vezes. Então, essa do Pênis Real é a minha cena favorita. E qual a sua? Porque eu fiquei curioso pra saber qual é a sua.
Cara,
você já falou também, né? Eu acho.
Reassistindo ontem, pra mim, a minha cena favorita é a primeira lá do Reverendo Brown, no Miss Consciência Negra. Pra uhum. mim é a melhor cena. E também a cena da lanchonete, né? Que ele bate lá no Samuel Jackson assaltante.
Tem uma cena que eu acho muito boa também, né? Porque só pra não citar mesmo, pra eu citar uma diferente agora, que a gente ainda não comentou, mas que eu acho ótima, que é uma solução típica de comédia, assim, que é muito boa, que ele senta no barbeiro. E fala, quero mudar meu visual. Aí o cara fica assim, e corta a trança.
Só corta o rabicho dele.
E isso já muda totalmente, né, cara? Porque, uhum. Por que aquele rabicho dele ali?
Uhum. E um personagem? Qual é o seu personagem favorito desse filme?
Ah, é o próprio Ed Murphy, é difícil.
O próprio Ed Murphy, né?
Que eu nem sei. Olha como é que o Ed Murphy é. A gente não sabe o nome dos personagens do filme dele. A gente fala o Ed Murphy. A gente só fala Ed Murphy. Ah, o Ed Murphy.
Mas é isso, eu acho, eu não consigo achar ele meu personagem favorito pra isso, porque eu acho ele é o Ed Murphy, entendeu?
É, ele é o Ed Murphy, e a graça uhum. dele é ele ser o Ed Murphy nos filmes, todos os filmes são o Ed Murphy, por isso que ele tem que se vestir de outras coisas e fazer outros personagens.
Aham, uhum, verdade. Inclusive, uma última pergunta aqui, o que tu acha de Norbit?
Ai, cara, olha, eu vi Norbit tem tanto tempo, é inclusive um do que eu tô querendo rever, eu não cara, eu lembro que foi de uma... É de uma sequência de filmes de Ed Murphy, tipo Norbit e depois Crash do Papai, se não me engano, eles são próximos, assim, né?
Acho que Crash do Papai é antes, acho que é um pouco antes.
É, eu, cara, que eu não gostei de nenhum, assim, eu não gosto, por exemplo, da Crash do Papai também.
Crash do Papai, Cara, do Papai eu gosto porque eu vi quando criança, assim, eu não sei.
É, vejo, vi no cinema, inclusive, eu sou do tipo que vai no cinema ver. Mas assim, eu não curto, assim, não é o estilo de filme dele que eu gosto.
Nobit eu encaro como um filme de terror, velho, tanto que até hoje eu nunca consegui terminar de assistir ele, velho. Eu acho ele, é um filme que me incomoda, me dá um negócio ruim de ver aquele filme, eu nunca terminei de assistir ele.
Eu vou reassistir agora, vou reassistir agora.
Vou tentar depois também.
É, eu gostei da sua sugestão aí.
Pois é, Caco, muito obrigado, cara. Estamos chegando aqui ao final desse episódio. Eu acho que deu pra ter uma conversa legal aí sobre, cara, não só o Príncipe de Nova York, como um pouquinho até da carreira do Ed Murphy, né?
Pô, maneiro. Deixa eu fazer meus jabás, então, pra gente terminar.
Pode fazer, à vontade.
Cara, gostaria muito que todos me seguissem lá no Cacofonias, em qualquer rede social eu sou Cacofonias. É, eu tô com um projeto novo que se chama Bíblia para Laicos, que sou eu e o amigo meu Roberto, lendo a Bíblia de forma laica, sem qualquer interesse religioso, e a gente lendo e comentando a Bíblia. Você tem acesso a esse contato indo nas minhas redes sociais, a esse podcast, indo nas minhas redes sociais. Tá lá no link, na bio do meu Instagram. E entre em contato comigo que eu te falo como é que é esse projeto. É um projeto só para assinantes, mas tem meus outros podcasts também. Eu fiz o podcast de Omar Baltazar, detetive particular, que é da Rede Globo. Fiz o Humor Globo, fiz o podcast do Zorra. E o meu podcast de origem, que é o Minuto de Silêncio, que tá de férias.
Tá em ato por tempo determinado.
Exatamente.
Então, muito obrigado mais uma vez. E obrigado, cara. Valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do Alguém Pediu a Minha Opinião. É, gostaria de mais uma vez agradecer ao Vinícius Antunes, o Cacofonias, pela disponibilidade de ter vindo aqui gravar comigo um podcast ainda bem pequeno, bem no começo, poucos seguidores. E o cara foi muito humilde, muito solícito e brigadão, cara, valeu. É, gostaria de agradecer também a todos os ouvintes que tem até agora. Queria pedir vocês que compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar pelo conteúdo. Seguir também lá no Instagram, que é o @apmo_podcast. Esse programa é apresentado e teve a pauta escrita por mim, Álvaro Menezes, com participação especial hoje do Cacofonias. E até o próximo programa. Tchau.